Bom, vamos para a parte 2 hoje, nessa terceira noite junto do curso de Teologia Bíblica. E nós vamos iniciar lição 2. Eu não vou nem distribuir a folha para vocês hoje, porque não vamos nem ter tempo para olhar na folha, no xerox. Mas o que eu vou apresentar para vocês, eu dei para vocês na primeira noite, naquela linha de tempo, é só olhar no verso. Nós não fizemos o verso. Eu vou fazer o verso hoje à noite. Nós vamos fazer, como vocês estão vendo no quadro branco, uma outra linha de tempo. E esta linha de tempo é um pouquinho diferente. A primeira linha de tempo, nós começamos em Gênesis. E nós andamos toda a história humana até o Apocalipse, cerca de 100 anos depois de Cristo. O que eu quero fazer hoje é começar com Cristo e andar até 2020, onde estamos hoje. E simplesmente olhar na história humana. Eu quero mostrar a história religiosa dos últimos 2000 anos. Este é o nosso alvo. Hoje, existem muitas autoridades religiosas. As pessoas estão escutando pessoas diferentes ou fontes de informações diferentes. Um diz, eu escuto este. Outro diz, eu escuto este. Ou eu escuto aquela. E se alguém diz, eu escuto aula na escola da Bíblia, eu fico, por favor, não me escuta. Por favor. Não coloque meu nome numa placa. Não me exalte. Não me cita. Eu só quero que você cite a Bíblia. Isso é uma escola da Bíblia, não é escola de aula, não é escola da Bíblia. Vamos citar só a Bíblia. Esquece de mim, eu sou ninguém. Eu não tenho título, não sou nada especial. Quero apontar vocês para o Mestre. Eu gostei do que João Batista falou. Eu vou diminuir e ele vai crescer. É isso que eu quero fazer aqui na escola. Mas, deixe-me dar uma ilustração do que eu quero fazer. Cada 4 anos, no mundo de futebol, o que acontece? A Copa. E de 2 em 2 anos tem as Olimpíadas que o Brasil ganhou finalmente. O Brasil finalmente ganhou nas Olimpíadas pela primeira vez. Não é interessante, a melhor equipe do mundo quase sempre ganha a Copa, mas raramente ganha as Olimpíadas. Eu não sei o porquê disso. Talvez os astros estão no outro lugar jogando, ao invés de jogando na seleção, nas Olimpíadas. Mas, a Copa do Mundo. Não é interessante a Copa do Mundo? Eu acho tão espetacular, porque pessoas vêm do mundo inteiro para um lugar só. Tipo Rio de Janeiro, recentemente, para jogar. Rio de Janeiro era tipo Atos 2. Pessoas do mundo inteiro, em Atos 2, invadiu Jerusalém, falando diversas línguas maternas do mundo inteiro. Tinha lista de 14 línguas faladas, enquanto os judeus celebraram Páscoa e Pentecostes e Tabernáculos. Mas, na Copa do Mundo, todo mundo invadiu Rio de Janeiro, na última Copa. Tem alemães, argentinos, bolivianos, americanos, africanos, australianos, ingleses, todo mundo estão lá. Vamos jogar bola junto. Eles falam línguas diferentes, têm culturas diferentes. E quando eles entram em campo, eles nem falam a mesma língua, eles nem se entendem. E quem está apitando o jogo? Pode imaginar os americanos jogando, brasileiros jogando, quem está apitando o jogo é um japonês. E ninguém se entende verbalmente. Como eles conseguem jogar bola junto? O que é? Regras. FIFA. Estabeleceu uma regra. E está traduzido em todas as línguas do mundo. E todo mundo vai ler a mesma regra. E eles vão chegar em campo e jogar bola junto. E eu sei que de vez em quando alguém quebra as regras. Alguém deixa isso passar? Cartão amarelo. Cartão vermelho. Gol não valeu, impedido. Quem está apitando o jogo, ele conhece as regras, os jogadores conhecem as regras. Os americanos não podem bater, não podem vestir capacete, não podem tocar na bola com as mãos, nada de futebol americano. Este é com os pés, é futebol, não. Mãozibol. É com o pé. Então, será que alguém pode pegar a bola e jogar dentro do gol? Handball. Isso não é futebol. Tem que seguir as regras. E quando todo mundo segue as regras, é tão bonito o jogo e finalmente chega no final e tem uma taça para quem venceu a Copa. Hoje em dia, o povo em Guarapuava, religiosamente, não estão jogando bola junto. Já percebeu? Eu percebi desde que eu cheguei na cidade. Eu comecei a trabalhar aqui 10 anos atrás. Mudei para cá quase 7 anos atrás. Mas quando eu mudei para cá uns 7 anos atrás, comprei um apartamento em 2013, coloquei umas raízes aqui para eu ficar por muito tempo. Em 2014, mudei para a cidade, entrei numa loja. Nós somos católicos. E eles literalmente afastaram de mim. Obrigado. Entrei numa outra loja, eu preciso de um martelo e aquela fita elétrica. Quem é você? Eu sou o Taki, eu sou professor da Bíblia. Nós somos presbiterianos. Eu não estou criticando ninguém, simplesmente eu senti tão bem-vindo na cidade. Porque, mais um pregador. E eu senti a tensão na cidade. Católico, protestante, é uma tensão aqui. Nós não estamos jogando bola junto. Jesus orou em João 17. Que todos sejam um, Pai. Que eles creiam nesta mensagem. Que os apóstolos vão entregar esta mensagem. Santificai-os na verdade, tua palavra é verdade. E eles vão ser um. Mas nós não viemos jogando bola junto. Então, eu queria já entrar na próxima lição. E a próxima lição é... Eu quero afirmar que a Bíblia deve ser nossa única autoridade religiosa. Nossa única. Nenhuma outra fonte, só essa. Será que é verdade? Eu gostaria de ler a Bíblia durante a aula e deixar a Bíblia falar por si mesma que nós não devemos fazer mais nada. Não, nada menos, nada menos, nada mais, nada menos do que a Bíblia. Só isso. Essa vai ser nossa lição e vamos fazer na semana que vem. Mas eu gostaria de fazer uma introdução para o estudo bíblico sobre a autoridade da Bíblia, fazendo uma linha de tempo sobre a história religiosa dos últimos 2000 anos, e é muita coisa. Eu vou simplesmente resumir. Eu sentei com meu filho, 17 anos, e nós estudamos, eu não sei, 3 horas, toda sexta-feira, por uns 3 meses, história. Sobre isso, que eu vou falar para vocês em 45 minutos. Vai ser veloz. Mas, deixe-me adiantar uma coisa. Este é um assunto tão sensível, tão delicado, e só de eu falar o que eu vou falar, é tão fácil ofender alguém, e eu não quero ofender ninguém. Eu não quero criticar ninguém, eu não quero julgar ninguém, não quero condenar ninguém. Sabe, o único juiz é Deus. Todo mundo diz, como vai o senhor? Me chamam de você, só tem um senhor e não sou eu. Eu não posso julgar, criticar, condenar. Sabe o que eu vou fazer? Plantar e regar. O final está com Deus. E você vai ler e está entre você e Deus. Não, eu não vou falar. Sabe o que eu vou fazer? Apresentar isso, a Bíblia, motivar vocês a ler a Bíblia só. Então, hoje eu vou revelar a história religiosa dos últimos 2000 anos. Meu, abrir nosso pensamento um pouquinho. E depois, semana que vem, nós vamos abrir a Bíblia e comparar o que a Bíblia fala sobre isso. Este é o nosso alvo. Então, quando estou ensinando, já ore por mim. Eu quero ser humilde, carinhoso, com brandura, sensível e tocar neste assunto de uma forma delicada, porque é. Mas, vocês se lembram, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus disse, até em versículo 13 ele diz, quem sou eu? E alguém diz, alguns acham que você é Jeremias, ou João Batista, um dos profetas, e Jesus diz, não. Quem sou eu? E Pedro levantou a mão, tu és o Cristo, o Filho, lá está de novo, o Filho de Deus vivo. Hey, Pedro, Jesus diz, muito bem, respondeu certo. Tu és Pedro, tu és, em grego, Petros. Tu és Petros, uma pedra pequena, tu és Petros. E sobre esta
pedra.
Esta pedra, que é uma alicerce debaixo deste prédio, eu vou edificar a minha igreja. Quantas igrejas Jesus estabeleceu? Uma. Uma igreja. Vou edificar minha igreja. Atos, até, desde que estamos em Mateus, Mateus capítulo 13, ele falou aquela parábola do semeador. Ele disse que o semeador saiu para semear e caiu em quatro tipos de terreno. Beira do caminho, onde todo mundo anda, não penetrou. Entrou onde tem pouco solo e chegou, cresceu e o sol queimou, perseguição. E entrou naquela solo que tem espinhos e cresceu junto e sufocou as preocupações e riquezas e tudo menos o que Deus quer. E caiu na boa terra e cresceu e deu fruto. E Jesus explicou a parábola, quatro tipos de terreno, quatro tipos de ouvido, quatro tipos de coração. E ele explicou o que é a semente, o que foi semeado de acordo com Jesus, o que foi? A palavra. Quando você vai plantar semente de trigo, o que vai crescer? E se planta semente de milho, o que vai crescer? E se você não plantar semente de trigo por alguns séculos, o que você não vai ter? Você pode manter no celeiro, na sacola o tempo todo, mas não coloca na terra, não vai ter trigo. Tem que semear. Então, a palavra foi semeada. Atos capítulo 2, vamos ver isso daqui a algumas semanas. Jesus começou a igreja dele e espalhou pelo mundo. Olhe em Atos capítulo 9, 31. Muito interessante. Igreja muito perseguida. Atos 9, 31. Quem quer ler em voz alta? Eu! Atos 9:31.
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo.
Interessante que colocou no plural lá, quando em grego é singular. Mais alguém? O que diz lá? 31, outra tradução. Comunica a ideia e está certo, mas devia ser mais exato a tradução.
A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor.
A igreja, singular, uma só. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria. A igreja tinha, esta tradução, as igrejas tinha mais do que uma congregação, mas era uma igreja só. E eu sei que de vez em quando, tipo Romanos 16 diz, as igrejas de Cristo vos saúdo. Eu sei, algumas vezes fala as igrejas, mas está falando de congregações. Várias, tinha uma congregação em Curitiba, e uma em Cascavel, e Guarapuava, as igrejas, mas está falando da a igreja singular. Só existe uma. Agora, razão que só tinha uma, é porque Deus, pelos apóstolos, deu 27 livros que se chamam Novo Testamento, até o final do primeiro século. A igreja leu, recebeu a palavra, obedeceu a palavra, nasceu de Deus e tinha uma igreja. Uma. Por 600 anos. Uma. Não tinha o que nós temos hoje em dia. Uma. Hoje em dia, sabe, por muita... Não, meus primeiros anos aqui no Brasil, alguém diz, de qual igreja você é? Aquela da Bíblia. É, mas de qual denominação? Esta palavra não consta na Bíblia. De um nome de alguém. Denominação. Ué, só tem um nome, é Jesus, eu sou dele. Hoje eles estão falando de qual ministério você é? Well, eu não sei o que eles querem dizer, mas uma maneira meio manso de criar união entre uma diversidade de ensinamentos diferentes. Se chama ecumênico e eu não sei de onde veio esta ideia. Vamos ter união, acredita o que quiser. Isso não é bíblico. Santifica-os na verdade de Jesus. Que eles acreditam nesta mensagem. Serão um só. Mas nós temos, eles tinham uma igreja e nós temos N igrejas. Até quando eu cheguei aqui em 86, até 97, estavam começando 60 novas por semana no Brasil. Uau! Totalmente diferente do outro. Nome totalmente diferente. Não quero nada com os outros. O que aconteceu? É por isso que eu quero falar um pouquinho. O que aconteceu? Vocês sabem, nesta época, a igreja tinha alguns problemas. Atos 5. Ananias e Safira, mentirosos. A igreja tinha problemas. Onde tem pessoas, tem problemas. E algumas vezes sou eu. Algumas vezes minha arrogância, o orgulho, meu tom de voz, meu egoísmo. Eu tenho que pedir desculpas. Puxa minha orelha. Eu vou pedir desculpas. Eu falho. Atos 6. Os apóstolos eram tão sobrecarregados com o trabalho que as viúvas foram negligenciados e algumas começaram a reclamar. Então eles tinham que reorganizar e delegar para uns diáconos, aquelas sete, para servir mesas. E onde tem pessoas, tem problemas. E durante os séculos, mesmo que tinha uma igreja, tinha problemas. De vez em quando alguém saiu falando coisas meio tortas e eles tinham que lidar com ele. Mas a igreja fez isso durante um tempo. Depois de mais ou menos 200, 300 anos, a igreja começou ligeiramente a sair da linha. Devagarzinho, ninguém nem percebendo. Nos primeiros 300 anos, cristianismo perseguido. No ano 315, o Império Romano apanhou tanto de Deus que diz, ok, cristãos são legal, todas as religiões são legal, vamos ter um pouquinho de paz na praça. Cristianismo legalizado. Quando o cristianismo for legalizado, agora você pode ser eleito em cargos na próxima eleição. E durante os próximos 300 anos, cristãos começaram a assumir cargas na própria administração da pátria. Bispos se tornando oficiais da política. Até o ponto que os imperadores eram tão podres, homossexuais, sem treinamento, sem capacidade de liderar, que chega um ponto que os bispos assumiram o comando da pátria, ou que sobrou do Império Romano. Que no ano 400 e pouco, Roma perdeu, quebrou no meio, sobrou um pedaço pequeno e os bispos da própria igreja começaram a liderar a pátria, porque os imperadores não tinham como fazer nada. Mas vamos resumir esta história. Alguém nasceu no ano 570, se chama Maomé. Alguém ouviu falar de Maomé? Descendente de Ismael, aquela filha de Abraão e Sara de tantos anos atrás, é descendente dele. Ele nasceu e ele falou que no Velho Testamento é a palavra de Deus e Jesus era profeta e de Deus e no Novo Testamento é a palavra de Deus e tudo mais, mas alguém modificou a palavra de Deus, é corrompido e não é de confiança. Se você tiver dúvidas sobre sua Bíblia, eu só preciso de 2-3 horas. Eu vou esclarecer o que ele falou, porque não é verdade. Ninguém mexeu com a Bíblia de confiança total. Eu só preciso mostrar a parte científica para comprovar isso. Mas Maomé, ele diz no deserto que Deus falou com ele. Deus falou comigo. O que ele disse que Deus falou com ele. E como eu falei, eu não vou julgar ele, eu não vou nem condenar ele. Eu só vou simplesmente citar o que ele falou sobre si mesmo. O que ele falou. Este livro, Alcorão, ele diz que Deus falou com ele e ele escreveu este livro. Quran, em inglês. Alcorão, dos muçulmanos. Eu recebi isso do muçulmano. Eu estou tentando evangelizar ele, está tentando me evangelizar. Eu estava em Israel, parei na loja dele e disse, posso comprar? Ele disse, eu dou-te presente. Português ou inglês, então ele me deu em inglês. Mas, ele recebeu um novo livro, o Alcorão. Seria interessante ler, para saber do que estamos lidando. eles estão multiplicando tanto, eles vão tomar a população brasileira por população. Eles têm 15 filhos por casal. Nós temos um ou dois. Eles vão tomar a pátria só por popular. Estados Unidos, Obama, muçulmano, eleito presidente. Está mudando os Estados Unidos. É chocante. Alguns americanos não gostaram, elegeram Trump, voltou ali na rua. Que bom. Uau, estão invadindo os Estados Unidos. Estão populando os Estados Unidos. Eles já popularam Espanha, Portugal, Inglaterra, mais muçulmanos do que qualquer outro cidadão nessas pátrias. Eles estão chegando aqui. Então já mais de 1 milhão no Brasil, multiplicando. Mas, o Alcorão. Toma o tempo ler o Alcorão. Vocês sabem que a palavra amor não consta no Alcorão em nenhum lugar? Este livro diz, você pode me odiar, eu vou te amar, mesmo que custe minha vida. O livro dele diz, se não obedece esse livro, eu vou te matar. Porque a palavra amor não consta mais. Eu não sou juiz deles, Deus é. Mas, alguma coisa diferente da Bíblia foi colocada na praça. Passou um tempo, até ele nasceu aqui, ele recebeu a revelação dele em 610. Este quando veio a revelação. Agora, neste entering, cristianismo está com problemas, a Bíblia está sendo negligenciada. E no ano 590, tinha um bispo da igreja, como ele se chama? Deixa me refrescar minhas memórias. Gregory. E ele simplesmente assumiu a pátria, liderando. Em 607, o próximo papa era eleito bispo universal. O papa chama Bonifácio III. E ele, o Bonifácio, realmente o primeiro papa, era considerado infalível, inspirado por Deus. E surgiu uma doutrina que se chama... Esqueci. Apostólica. Qual é a palavra que eu estou esperando? É uma sequência apostólica. Eles acreditam na Igreja Católica que sempre tem que ter alguém inspirado por Deus na planeta Terra. O que é? Sucessão apostólica. Eu sei se tem palavras na cabeça em algum lugar. Obrigado, Henrique. Eles acreditam que Pedro era o primeiro papa e depois dele outro papa, outro papa, outro papa. Sempre tem que ter uma papa. E cada vez que um papa morre, tem que ter um novo. Nós sabemos que Pedro não era o primeiro papa, porque em Mateus 8 ele tinha uma sogra. Casado, filhos. Ele não é nem qualificado ser um papa. Mas Mateus 8, interessante. Não tem, a Bíblia nunca fala em papa. A Bíblia não fala de papa. Não tem. Mas de repente surgiu em cristianismo, porque a Bíblia está meio negligenciada, não é tão conhecida, mas surgiu. Certo e errado, este não é o meu ponto hoje, é simplesmente falar o que aconteceu. Agora, dentro de cristianismo, por negligência da Bíblia, o próximo papa, Vitilian I, estamos no ano 666 e não tem nada a ver com Apocalipse 13. Nada, é simplesmente o ano que o próprio Papa Vitilian estava servindo de Papa, Vitilian I. Ele fez alguma coisa na Igreja Católica bem diferente. Este Papa diz, eu mando, eu falo por Deus. Substituiu a autoridade. E, ao invés de ter presbíteros em todas as congregações, eu sou o presbítero, eu sou o bispo. Mudança de organização da igreja. Mudou a autoridade, mudou a organização. Este aqui fez uma coisa radical. Ele trouxe instrumento musical dentro do culto da igreja pela primeira vez. Por 600 anos, desde a época de Jesus até aqui, a igreja só canta no culto. Os judeus tocavam, os levitas tocavam, os pagãos tocavam, e os cristãos cantavam. Mas de repente, não por influência bíblica, mas por influência pagã, o instrumento musical foi um órgão, foi trazido dentro do culto pela primeira vez e dividiu a Igreja Católica no meio. A Igreja Apostólica Romana diz sim, a Igreja da Grécia diz não. Os padres dizem o quê? Eu vou ficar aqui, nós vamos cantar, sempre cantamos, não vamos. Até começou a surgir um termo que se chama a capela. Porque eles têm, a igreja católica tem uma capela que se chama Sistina. Que Miguel Ângelo ficou assim com todas aquelas desenhos no teto, capela Sistina. A igreja católica não permite instrumento musical lá dentro, só o canto. Então ele diz, nós vamos fazer a capela, como é feita na capela Sistina, só com a voz. Então a igreja católica dividiu sobre isso. Algumas pessoas dizem, mas tem um problema usar instrumento musical? Eu vou te dar uma pequena noção sobre isso, bem pequena. Porque isso entrou não por informação bíblica, isso entrou por influência pagã na época. Mas alguém diz, mas toda igreja tem instrumento musical. Você devia estudar as igrejas do mundo, a maioria não usa. A maioria das igrejas brasileiras usam. Estuda o restante do mundo, a maioria não usam. Mas alguém diz, mas eu acho que devemos e pode ser. Eu diz, por quê? Eu pergunto, nós reunimos aqui todo domingo de manhã, tomamos a ceia e cantamos, sem instrumento, né? Órgão, piano, violão, bateria, rock and roll, nada disso aqui. Só isso, espírito em verdade. Como o Novo Testamento ensina? A gente canta, que o Novo Testamento ensina, canta. Efésios 5, 19, Colossenses 3, 17, Hebreus 2, 12, Mateus 26, 30. O Novo Testamento só fala, canta. Não fala, nunca toca, nunca. Mas alguém diz, qual é o problema? Porque Salmo 150, eu sei, Salmo 150. Até nós vamos lidar com isso semana que vem. Mas o que está em Salmo 150? Só rapidinho. Cantai ao Senhor, louvai-lo com símbolos e harpas e tem uma tonelada de instrumentos, eu sei. Mas sabe qual é o segredo lá? Versículo 1. No santuário. No santuário? Onde estava o santuário? Vamos rebobinar a fita um pouquinho no contexto do Velho Testamento. Moisés, turma, Israel sai do Egito, chegaram no Monte Sinai, Deus dá uma tonelada de informação para eles, 613 leis, inclusive o livro de Números e Levítico, que explica o louvor a Deus no Velho Testamento. E quando chega em Números capítulo 10, ele diz, tem 12 tribos de Israel, eu escolho a tribo de Levi, eles vão fazer o trabalho do tabernáculo. Incenso, sacrifícios, música, tudo. Mas ninguém, só eles. Então, em Números capítulo 10, diz, homens, nenhuma mulher. Velho Testamento, nenhuma mulher tocou um instrumento no louvor a Deus. Nenhuma mulher, só homens. Números capítulo 10, da tribo de Levi, não da tribo de Judá, Dan, Gad, Rubim, Manassés, não, só da tribo de Levi, homens da tribo de Levi, mais ninguém. Se chega em Deuteronômio 12, somente em Jerusalém, somente no templo, e se continuar Números 10 até versículo 10, somente em cima da oferta queimada. Esses cinco pontos, você conhece tudo que o Velho Testamento ensina sobre louvor a Deus com instrumentos musicais. Homens, tribo de Levi, em Jerusalém, não em Belém, não em Galileia, não em Cafarnaum, só em Jerusalém. Só no templo, não em qualquer bairro de Jerusalém, só no templo. E somente na oferta queimada. O salário do pecado é a morte. Um animal morreu. Eles tocavam. Muito obrigado pela misericórdia. Homens da tribo de Levi tocavam. Essas são as instruções. Agora, passa um pouquinho de tempo. Você encontra rei Saul. Primeiro rei. Nós queremos um rei. Rei Saul foi dado. E daqui a pouco, rei Saul, que é da tribo de Benjamim, impaciência sobre a oferta, Samuel, levita, não chegou. Então, ele oferece o sacrifício no lugar dos levitas. O que Deus fez? Arrancou o reino dele e deu para o jovem Davi. Agora, Davi é rei. O que Davi vai fazer? Exatamente o que a palavra disse. Agora, nós sabemos que rei Davi tocava o violão para rei Saul, para acalmar o espírito dele. Ele não estava adorando a Deus. Você nunca encontra Davi em nenhum lugar nas escrituras louvando a Deus com uma harpa. Eu sei que nos filmes evangélicos você encontra ele cantando Salmos 23, tocando uma harpa. Eu sei os filmes, eu estou falando da Bíblia, eu sei o que os evangélicos e protestantes, eu estou falando que a Bíblia ensina. E você nunca encontra Davi tocando um instrumento em louvor a Deus. Sabe por quê? Ele é da tribo de Judá. Não da tribo de Levi. E se ele tivesse feito, Deus ia arrancar o reino dele como arrancou o rei Saul. Sabe o que Davi fez? Ele escreveu os Salmos. E se você lê a 1 Crônicas 25 e 29, entrando em 2 Crônicas, você vai ver que Davi escreveu Salmos para ser tocado com instrumentos. Ele deu para os homens levitas para fazer isso em Jerusalém, no tabernáculo, quando a oferta é queimada. É isso que aconteceu. Agora, nós sabemos que o reino dividiu, Israel foi desobediente e levado para a Síria, o sul ficou obediente, Judá por um tempo, finalmente da desobediência foram levados para cativeiro na Babilônia. Leia Salmos 42 e 43. Como um servo anseia pelas águas, minha alma. É um levita falando, eu quero voltar para Jerusalém adorar o Senhor, eu não posso. Saudade do louvor do templo. Leia Salmos 137. Em pleno Babilônia cativeiro, os babilônios falaram, toque para nós. Os levitas dizem, não, cidade errada, nós penduramos nossas harpas. E eles penduraram por 70 anos porque não estavam na cidade errada. Pérsia dominou o mundo. Estamos de volta na terra prometida, debaixo da Pérsia. E Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias estão lá reconstruindo o templo. E quando os alicerces foram colocados, muros começando, Esdras diz, levitas, toca. E os homens levitas em Jerusalém, no templo, na oferta queimada, começaram a tocar pela primeira vez em 70 anos. Velho Testamento fecha. Passa 400 anos, Deus está quieto, até Jesus nasce. O que acontece nos 400 anos? Pérsia cai, Grécia domina, Grécia cai, Roma domina. Daqui a pouco, as sinagogas aparecem entre os testamentos. O Velho Testamento não fala em sinagoga, mas aparece os judeus quebrando galho de ter reuniões, guarda o sábado. Pleno primeiro século, sinagogas e judaísmo, fariseus, essênios, sacerdotes, escribas, judaísmo está tudo dividido e torta. Mas uma coisa era clara. Depois de ser cativeiro na Babilônia, não vamos profanar mais o sábado. Judeus diz, nós vamos guardar o sábado. Nada mais de idolatria. E nós vamos fazer o que a lei fala sobre louvor. E você encontra em todo Mateus, Marcos, Lucas e João, levitas, em Jerusalém, homens somente, tocando instrumentos na oferta queimada somente. Jesus aparece. Jesus instituiu a ceia do Senhor. E depois de, este meu pão, este meu sangue, o cálice, comeu. Mateus 26, 30 diz que eles saíram e cantaram um hino. Jesus só cantou. Jesus jamais ia tocar um instrumento em louvor a Deus. Sabe por quê? Ele é da tribo de Judá. E se ele fizesse, não podia ser nosso Salvador. Eu quero que vocês pensem nisso. Porque a igreja começou por 600 anos cantando e alguém adicionou alguma coisa no culto e dividiu o catolicismo pelo meio. Interessante, né? Só uma observação. Vamos pular um pouquinho. Então, a organização mudou, a autoridade mudou, louvor mudou. Estamos... 1184, já está acontecendo a Inquisição. Sabe o que aconteceu em 638? Os muçulmanos atacaram a terra prometida e massacraram os católicos. Massacraram homem, mulher, crianças, era feio. E os católicos, meio impedidos, não podiam fazer muito nada. Muito. Mas passam uns 500 anos, crescendo força, tendo muitos bebês, a Inquisição, as Cruzadas, 1200. Os católicos enviaram tropas com uma cruz aqui e massacraram os muçulmanos. Inquisição. Estamos chegando na época de 1199. Onde eu tirei toda esta informação? Da Enciclopédia Católica do internet. Só vai lá no Google, Enciclopédia Católica, e leia por si mesmo. De onde veio toda esta informação? E a parte sobre instrumento musical, eu tirei da Bíblia, Livro de Números, Deuteronômio, Crônicas, Salmos e assim por diante. Agora, no ano 1199, Papa Inocêncio III, desde que o Papa é inspirado por Deus, meio diferente do que a Bíblia foi proibido a leitura, correntado dentro das catedrais em latim, hebraico e grego. Se você não sabe ler essas línguas, você não vai ler a Bíblia. Então a Bíblia foi proibida. As cruzadas aconteceram. De 1200 para frente, você tem 1500. Você tem todas aquelas massacres e cruzadas e os portugueses chegando. E os espanhóis chegando. E as incas eliminados. Não quer se batizar católica? Eliminados. A Inquisição eliminou raças. Foi muito forte. Cristianismo não tinha uma boa reputação na época. Muçulmano não gosta de cristianismo, porque quando eles pensam em cristianismo, eles só pensam em catolicismo. Então, este era... Eu não estou tentando ser crítico, simplesmente como o muçulmano fala. Você é cristão? Eu não quero. Por quê? A Inquisição, as cruzadas. Eu falei, hey, 638. E elas estão tentando defender ninguém, simplesmente... Eles só fizeram... Católicos só fez o que vocês fizeram antes. Mas é um tumulto, terrorismo no mundo. É muito triste isso. Mas, chegando nesta época, 1400, 1500, você tem homens como Giordano Bruno, cientistas, Galileu Galilei, inventando telescópios, observando o mundo, e o Papa está dizendo que nosso universo é geocêntrico, os cientistas dizem, não, é heliocêntrico, e o Papa queimou Giordano Bruno vivo na estaca. Condenou Galileu Galilei. Mas agora, hoje, ciência esclareceu, realmente é heliocêntrico, a gente está em órbita ao redor do Sol. E a Igreja Católica absolveu Galileu Galilei em 1982, na televisão brasileira em 1993, pediu desculpas por matar Giordano Bruno. Que bom admitir erros. 1500, Martinho Lutero. Ele, um padre da Igreja Apostólica Romana, lendo a Bíblia, diz algo está errado. E ele viu uma coisa que se chama a venda de indulgências. E eu sei que eu estou falando meio rápido, e se você não consegue anotar tudo, manda um e-mail, eu mando tudo isso palavra por palavra no seu e-mail. Mas, na época, catolicismo estava vendendo perdão. Entre os testamentos, Velho Testamento fechou, tem 400 anos de silêncio, Novo Testamento começa. Entre os testamentos, aqueles livros de 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruch e outros foram escritos. E dentro desses livros, tem uma batalha onde Grécia esmagou os judeus e alguém registrou que nós apanhamos hoje e fomos no campo de batalha limpando os corpos para sepultar e um ídolo caiu no chão. Ele diz, nosso irmão morreu em idolatria, vamos orar por ele. E por causa daquela frase, numa livro não inspirado, foi desenvolvido a doutrina de purgatório. Quando alguém morre, vamos fazer missas e orar, vamos acender velas e orar pelos mortos. Não existe na Bíblia em nenhum lugar isso. Só uma frase num livro entre os testamentos fala isso. Purgatório. Por causa disso, a doutrina de purgatório diz que se você morrer malandro, pecador, você vai para o purgatório, você vai queimar, pagar pelos seus próprios pecados, sofrer por 1000 anos, 2000 anos, 10 mil anos, de acordo com quantos pecados, e depois de você pagar pelos seus próprios pecados, você pode ir para o céu. Uma mamãe está lá no velório dizendo, não acredito que meu filho morreu, malandro, fora da igreja, não sei o que vou fazer. O padre diz, quantos terrenos você tem? Você passa o terreno, eu libertei de perguntar purgatório agora. A venda de indulgências. Martinho Lutero diz, ok, eu li minha Bíblia, isso não está lá em nenhum lugar. Ele escreveu uma lista de 95 itens da Bíblia dizendo que não. Ninguém queria ouvir, ele caiu fora. E Martinho Lutero começou a ler a Bíblia. E sabe algumas coisas que ele começou a falar? Deixe-me voltar na história um pouquinho. Em 1311, 200 anos antes de Martinho Lutero, no Concílio de Ravenna, o Papa da época se chama Clemente V. E ele diz, batismo não é mais por imersão, batismo agora é por aspersão. A Igreja Católica pratica batismo por imersão por 700 anos e do nada diz, não precisa ser embaixo da água mais, vamos fazer em cima da cabeça com um pouquinho de água. Então, de 1300 até 2020, nós estamos mais quanto? 700 anos disso e todo mundo acha que é batismo a água na cabeça agora. Martin Lutero está lendo na sua Bíblia, ele está vendo a palavra batismo repetido várias vezes, comparando, e a palavra batismo significa imersão. Então Martin Lutero saiu da igreja católica e diz: eu vou fazer batismo com imersão. E eu não vou usar instrumentos musicais, porque o Novo Testamento diz só cantar. E ele tentou voltar para a Bíblia. Por causa da Inquisição da Igreja Católica, muito perseguida, começou a dizer luterano, muita perseguição. Ele não queria o nome dele, mas eles foram contra, tentando voltar à Bíblia. E sabe a contribuição de Martinho Lutero? Ele traduziu a Bíblia na linguagem alemã para o povo da rua ler pela primeira vez em 300 anos. O povo vão ler a Bíblia. E o povo começou a ler. E quando Martinho Lutero morreu, a Igreja Católica fez questão de tirar ele do túmulo, queimar seus ossos e colocar de volta para dizer: herege, ele não presta para nada. Você sabe, a perseguição foi tão intensa que alguns anos atrás eu vi isso. Quando foi isso? 1999, eu estava em Curitiba assistindo a televisão brasileira. Um acordo. A Igreja Luterana diz: eu não aguento mais, desculpe alguma coisa, a gente faz o que vocês bem quiser. E fez as pazes com a Igreja Católica, em submissão total. Então, você vai na Igreja Luterana hoje, o culto é igual, vestuário é igual, desde 1999. É por isso que aqui em Guarapuava tem um padre neste rotatório e Martinho Lutero neste outro rotatório. Ele é nosso de volta. Ao invés de continuar, retrocederam de volta para a doutrina. Agora, passa um tempo, e desde que a palavra de Deus está nas mãos das pessoas lendo, algumas pessoas, tipo 1536, estão lendo e dizem: lá na Bíblia não tem papa, tem presbíteros. E a palavra presbítero é uma palavra grega, literalmente grego, traduzido para o português, significa idoso, ancião, velho. Tem presbíteros. E quando você ler 1 Timóteo, capítulo 3, o Tito, capítulo 1, fala quem pode ser um presbítero: homem casado com filhos crentes. Não jovens, seminaristas recém-formados. Eles são jovens, não presbíteros. Eles não são velhos. Mas pessoas descobriram presbíteros. Então a igreja presbiteriana começou, baseada na presbíteros, não papa. Mesma época, em 1536, na Inglaterra, o rei da época diz: sabe, papa, eu quero divorciar desta mulher e casar com essa. O papa diz: você não pode fazer isso, tem que ficar com uma mulher a vida toda. Ele diz: eu sou o rei da pátria, faço o que eu bem quero. Eu vou sair da igreja, fica na sua, papa, vou começar minha própria igreja. Divorciou desta e casou com essa, e a igreja anglicana nasceu. Quase idêntico ao catolicismo, só que eu divorcio quando eu quero. 1550, pessoas estão lendo sua Bíblia e diz: batismo realmente significa embaixo de água. E começou os anabatistas, baseado numa verdade. Depois de criar seus filhos sem batismo de criança, só batizando adultos, depois um tempo Ana caiu fora e é simplesmente batistas. E sabe o que é interessante sobre presbiteriana, batista? Todos eles só cantam. Só canto, nada de tocar instrumento musical. Nada. João Calvino diz: jamais. Jamais. João Knox, jamais. John Smith, jamais. Wesley dos Metodistas, jamais. Nós vamos só cantar. Mas com o tempo alguém diz: qual é o problema? Eu acho que Salmo 150, fora de contexto, fala alguma coisa. Ok, então eles dividiram batista, presbiteriano, metodista, todos sobre esta questão. Mesma coisa aconteceu entre eles que aconteceu com os católicos. Sobre batismo, os presbiterianos dizem: eu já fui batizado criança, tem que ser batizado de novo. Aqueles batistas estão fazendo isso, o que eu faço? Então eles fizeram uma assembleia, chama Assembleia de Westminster. E o que vamos fazer? A Bíblia diz imersão. Nossa prática tem sido aspersão, que vamos fazer? Vamos fazer uma votação. Quantos querem imersão? Quantos querem aspersão? Aspersão ganhou. 25 contra 24. E a igreja presbiteriana faz batismo por aspersão com os católicos até os dias de hoje. 1738, John Wesley, metodista, nada de instrumento musical, só cantando, mas batismo, faz como quiser, imersão ou aspersão, tanto faz. Algum lugar aqui, eu não sei quando, 1700 a 1800, pessoas falaram, que tal a gente volta para a Bíblia? Onde a Bíblia fala, falamos, onde a Bíblia calada, calamos. Vamos semear somente a semente da palavra. Vamos ser simplesmente cristão. E isso aconteceu simultaneamente em muitos lugares, na Escócia, na Inglaterra, por toda parte da Europa, nos Estados Unidos. Simultaneamente, pessoas, vamos seguir a Bíblia. E essas pessoas começaram a erguer, começaram a viajar, pregando, trocando ideias. O que você acredita? O que você acredita? Hey, nós acreditamos a mesma coisa. É óbvio, porque a gente só segue a Bíblia. E em algum lugar, alguém tirou a semente da sacola e começou a plantar de novo. E a igreja deu continuação. Agora, uma coisa nova na praça. 1830. Alguém já ouviu falar de Joseph Smith? Como eu falei, eu não estou tentando criticar, condenar. Eu sei que é delicado e sensível o assunto. Eu não sou juiz de ninguém. É só uma lição sobre história religiosa. Quem é Joseph Smith? Joseph Smith, um jovem, foi na floresta e ele diz que Deus falou com ele. E deu este livro, o livro dos Mormons. Certo? Errado? Este foi 1830. Quer ler a história? De onde eu tirei a história? Está aqui na introdução. Próxima vez que dois rapazes com camisa branca, com uma placa aqui que diz presbítero em inglês, ancião, elder, fala lá, pede para eles, vão te dar uma cópia de graça, em inglês ou português. E você pode ler a história dos Mormons, como Deus falou com Joseph Smith. Deus falou com ele, eu não sei, eu nasci em 64, 56 anos atrás, eu não estava lá em 1830. Mas ele falou isso, e ele deu três livros. Livro dos Mormons, Doutrina e Alianças e A Pérola de Grande Preço. Passa um tempo, 1850. Alguém já ouviu falar de Allan Kardec? Allan Kardec diz... Ele escreveu cinco volumes, este é o primeiro volume, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, e tem cinco volumes. Você lê a introdução aqui. Ele disse, estava lendo na Bíblia, João 14, e nós vamos ver semana que vem, que o Espírito da Verdade vai falar conosco. Ele diz, o Espírito da Verdade falou comigo. E ele diz na introdução do livro dele que o Velho Testamento é a Palavra de Deus, o Novo Testamento é a Palavra de Deus, mas são antiquados, não relevante. Esta é a Bíblia de hoje, esta é a nossa nova Bíblia. E Espiritismo nasceu. Passa um tempo, estamos em 1844 até 1915. Alguém já ouviu falar de Ellen White? Ellen White, você pode ir no Google, como eu fiz, bate no Google Ellen White e ver o que aparece. E eu tirei a informação do Google. Ellen White era uma senhora norte-americana que diz, eu sou o profeta verdadeiro. Deus não falou com Joseph Smith, não falou com Allan Kardec, não falou com o Papa. Eu sou o verdadeiro. Toda essa confusão religiosa errada, eu sou o verdadeiro. Ela diz no Google, no site lá, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Deus falou com ela 2000 vezes, e ela não escreveu um livro, ela escreveu 49 livros, inspirados por Deus. Ela diz, Deus falou com ela. 1874, alguém já ouviu falar de Charles Russell? Charles Russell, Deus diz, não falou com nenhum desses caras, eu sou o verdadeiro, Deus falou comigo. Ele escreveu 6 volumes que se chama Estudos nas Escrituras. E ele falou, se você ler a Bíblia, vai ficar na escuridão. Se você ler meus livros que Deus me deu, Estudos nas Escrituras, depois ler a Bíblia, você vai ser mais clareado e iluminado do que os próprios apóstolos. Testemunho de Jeová. Testemunho já, Jeová nasceu. Passa um tempo. Quem está certo, quem está errado? Esse não é o meu ponto. O meu ponto é história e religioso. Nós fomos de uma igreja para nossa situação hoje. Próxima coisa. Nosso tempo está acabando. 1910. Eu estou quase terminando. 1910. Vai no Google e aperte lá a tecla lá, Agnes Usman. Ela não era única. É um exemplo entre uns 10 ou 15. Mas Agnes Osman está lá no livro de Atos lendo e diz: línguas, batido com o Espírito Santo, Deus falando conosco, fazendo milagres. Ela diz: nós não temos nada disso na igreja. Então ela começou a jejuar e buscar e clamar. E finalmente ela diz que... O que você acha que Deus falou? Deus falou comigo. E nasceu nesta época a primeira igreja pentecostal. Não existia antes. Eu sei que a igreja começou no dia de Pentecostes em Atos capítulo 2. Eu sei disso. A Pentecostes, pente, significa 50 dias depois da Páscoa. Você conta 7 sábados e mais um dia, 50. É o dia de Pentecostes. É uma celebração dos judeus sobre a colheita. Eles pegaram as primícias, levaram para Jerusalém. É a nossa igreja pentecostal, isso é mais coisa dos judeus do que cristianismo. Mas a igreja pentecostal nasceu. Mas Agnes Osman ensinou uma coisa bem diferente. Charles Russell, Ellen White, Allan Kardec, Joseph Smith, Maomé, o Papa. Eles ensinam uma coisa bem diferente. Sabe o que ela ensinou? Deus pode falar com todos nós, todos nós. Isso causa uma coisa, porque um pastor pentecostal diz Deus falou isso, outro pastor pentecostal falou isso, e pentecostalismo começou a dividir por toda parte. Um pequeno resumo: um homem saiu dos Estados Unidos, foi para o Brasil, se chama Luigi Franciscão, diz Deus falou comigo, e começou a congregação cristã. Pessoas maravilhosas. Tem boas verdades. Eles têm muita coisa boa. Eu gosto lá. Mas é uma igreja pentecostal com línguas e revelações, e instrumento musical. Mas congregação cristã. Isso invadiu o Brasil. Teve um efeito em tanto que em 1911 dividiu a Igreja Batista com Wingren e Berg, e a Igreja Assembleia de Deus nasceu pela primeira vez. Passa o tempo, 1957, nos Estados Unidos, uma jovem se chama Amy McPherson diz: Deus não falou com nenhum desses pentecostais, Deus falou com este pentecostal, eu. E a igreja quadrangular começou. Em 1962, Davi Miranda diz: Deus não falou com nenhum desses pentecostais, Deus falou com este pentecostal, e Deus é amor começou. 1977, Edir Macedo diz: Deus não falou com nenhum daqueles, Deus falou comigo. E a Igreja Universal começou. E não foi só Edir Macedo. Tinha três amigos. R.A. Soares, seu cunhado, e Valdemar Santiago. Eles eram amigos. Bom, depois de um tempo, tinha uma desavença entre os cunhados, e R. Soares achou que Edir Macedo era meio forte, especialmente na cobrança de dinheiro. Ele caiu fora. E qual foi o ano? 1980. 1980. R. Soares começou a Igreja Internacional da Graça. Passa um pouquinho mais de tempo. Qual foi a data? 1998. Valdemar Santiago encheu de Edir Macedo e caiu, começou a Igreja Mundial. E tem muitos outros: Abba, Sara Nossa Terra, Renascer, Templo de Davi. 60 por semana começa no Brasil. 60 por semana, brasas vivas. E eles inventam nomes todo dia. Novos e novos e novos. Deixe-me encerrar para hoje à noite. Eu não gosto, é 10 horas, nós temos que encerrar. Eu não gosto de encerrar como eu estou encerrando, deixando isso na quadra assim. Eu espero que não foi ofensiva, porque não é o meu propósito. Eu não quero julgar, criticar ninguém. É simplesmente nossa realidade. E vocês podem bater qualquer desses nomes no Google, investigar e ouvir das próprias bocas deles o que eles falam sobre si mesmo. Essa é a pesquisa que eu fiz por mim. E sabe o que eu quero fazer? Eu quero deixar uma observação e uma pergunta para nós hoje à noite. E nós vamos para casa refletir nisso. E terça-feira que vem nós vamos abrir nossa Bíblia e comparar a Bíblia com tudo isso aqui. É isso que nós vamos fazer. Mas, quando eu tinha 17 anos, eu fui criado desde pequeno, e minha pergunta é, quem está certo e quem está errado? Não, eu não sabia. Será que eu estou na igreja certa? Ele parece mais espiritual, ele fala em línguas. E quando ele canta, ele fecha os olhos. Igual ele parece bem mais espiritual do que eu. E eu não sei, as aparências, eu não sei se eu estou certo. Eu não sabia o que fazer. Mas eu comecei com 17 anos, eu tenho que resolver isso. Primeiro, Deus existe? Eu fiz a pesquisa. Ele existe. Segundo, qual igreja está certa? Eu tenho que saber. Eu não posso dormir até eu resolvo isso. Eu comecei a pesquisar. Dentro de poucos meses, eu tinha um caderno desse tamanho. Agora é 2 prateleiros. Eu tenho lido, e lido, e lido, e lido, e lido a doutrina deles. Eu acho que eu conheço a doutrina de qualquer dessas igrejas melhor do que seus próprios membros. Chega uma hora que eu cansei de ler. Porque eu comecei a observar duas coisas. Duas coisas. Eu vou colocar aqui no quadro as duas coisas. Comum entre a maioria, nem todos, mas a maioria. Número 1. Eles dizem que Deus falou ou fala com seu fundador, seja qual for. Deus nunca falou comigo, Deus pode falar conosco, eu tinha pergunta mesmo. Todo mundo está dizendo que Deus fala com eles. E a segunda coisa que eles têm em comum, eles carregam a mesma Bíblia. A mesma Bíblia, eles carregam. Pode ir em qualquer igreja, seja protestante, pentecostal, evangélico, católico, não importa, todos carregam a mesma Bíblia. E eu com 17 anos pensei, eu acho que este é o problema, mas eu não tenho certeza. Mas desde que todos eles carregam a mesma Bíblia e acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou ler isso e ver o que a Bíblia fala sobre si mesma. E este vai ser nosso estudo da semana que vem. É chocante. Boa noite para vocês. Esse é nosso alvo da semana que vem.